Fala galera, bem-vindos a mais um Papo de Gestão. E para você que acompanha a gente aqui, você deve se perguntar: por que que eu vou dedicar tempo para treinar as pessoas do meu time se elas podem ir embora? Porque se você não treiná-las e elas ficarem na sua empresa, aí sim você vai ter um problemão. Afinal, uma empresa é formada pelas pessoas que a compõem e o resultado do negócio depende diretamente da performance desses colaboradores. Sabendo do desafio que é treinar e capacitar a gente, nós desenvolvemos o G4 Skills, que é a plataforma de treinamento de times aqui do G4 Educação, que avalia as lacunas de habilidades e a maturidade do seu colaborador e cria uma trilha personalizada de desenvolvimento para cada membro do seu time, com as nossas formações aqui do G4. Para você conhecer o G4 Skills, eu liberei 7 dias de acesso gratuito à nossa plataforma. Basta você escanear o QR Code que está aqui nessa tela ou clicar no link do descritivo desse episódio. Então, aproveita, vai lá com o teu time que você vai aprender muito. E agora, esse episódio aqui do Papo de Gestão está sensacional. Espero que você goste.
E hoje eu falo aqui com uma empreendedora que eu conheci faz pouco tempo, mas na verdade já conhecia há bastante tempo o irmão dela, descobri depois que um era irmão do outro. É, ela é super jovem, 30 anos, né? Acabou de fazer, mas já empreendeu em diversos negócios diferentes. A gente vai trazer aqui para vocês essas histórias que quando eu conheci, junto com o Bruninho, enrolado da Supercop. A gente deu muita risada e eu fiquei impressionado, porque nossas vidas ali meio que se cruzaram fazendo a mesma coisa mais ou menos na mesma época, né? E hoje ela é uma das líderes ali, fundadora de uma empresa líder de solução de pagamentos que chama AppMax. Bettina, muito bem-vinda ao Papo de Gestão.
Obrigada, é um privilégio estar aqui. Eu sempre escuto os podcasts aí, porque a gente sabe que essa batalha dessa vida empreendedora, de gestão, de ir fazendo e aprendendo no meio do caminho, né? E para mim é um privilégio estar aqui, poder compartilhar tudo que eu já passei até aqui, né? E o que eu puder ajudar aí outros empreendedores, outros gestores. É, vai ser super bacana bater esse bate-papo.
Boa, boa. A gente já recebeu aqui diversas pessoas, né? E muitas delas com histórias incríveis, né? Várias histórias bacanas e diferentes e tal. Mas eu acho que é a primeira vez que a gente recebe alguém aqui que não montou o negócio, né? Esse negócio que você toca hoje, com o intuito que aquilo fosse um negócio. Na verdade, foi um produto secundário da empresa que você tinha antes para ajudar o seu negócio a converter mais, a vender mais. E, de repente, vocês spin-offaram isso e virou a AppMax. Conta aí para a gente como que nasceu a AppMax. Conta um pouquinho aí da história, como que vocês chegaram nesse negócio. Por que vocês focaram nesse negócio e não nos outros anteriores?
Boa. O que aconteceu? É, 2015, eu e o Marcos, meu irmão, a gente começou o nosso próprio e-commerce. E aí, na época, já o mercado vem evoluindo, né? Mas na época era pior o cenário ainda. A gente falou, a gente já investia muito em tráfego, levava muito cliente para o site e estava investindo muito ali em marketing. E aí a gente falou, olha, a gente vai levar o cliente para o site e ele vai ter problema para conseguir comprar. Porque a gente ligou uma solução de...
Falar mal do competidor, né? De pagamento.
Mas a gente ligou uma solução lá de antifraude e aí começou a negar 20% das compras como fraude. A gente falou, cara, para tudo e vamos criar a nossa solução de pagamento, porque senão a gente vai morrer aqui, que a gente não vai conseguir escalar o negócio, não vai conseguir escalar o e-commerce. E a gente dependia da conversão, então a gente olhava cada número assim na unha para fazer essa parte dessa gestão ali da escala do e-commerce. E a gente falou, ó, seguinte, vamos criar a nossa plataforma de pagamento nessa época. A gente levou mais ou menos uns 6 meses, assim, para criar um início. Começamos, no primeiro mês do e-commerce a gente faturou R$60 mil, então já foi um bom início ali. Mas até 2018 a gente tinha feito mais de 1 milhão de pedidos e mais de 200 milhões de faturamento nos nossos e-commerce.
1 milhão de pedidos e mais de 200 milhões de faturamento. O que vocês vendiam?
Se tu pesquisar, a marca é Max Chef. A gente importava utensílios para cozinha. A gente inspirava muito no modelo Polishop. A gente importava produtos, utensílios para cozinha e vendia. Assim, a gente chegou a vender mais de 50 mil unidades de uma única panela.
De panela?
Panela.
Que loucura, cara. Uhum. E como é que era esse começo lá? De onde surgiu isso? Vamos fazer o e-commerce? Foi o teu irmão? Foi você? Foram vocês juntos? De onde nasceu essa vontade aí de empreender?
Boa, veio da A gente já trabalhava fazendo tráfego para algumas outras marcas, fazendo essa parte de aquisição de cliente. Então, a gente sabia adquirir o cliente e levar para o site. O produto era o que o cliente vai precisar. Então, nasceu não de, vamos criar uma marca de utensílios domésticos, mas sim de, queremos ir para o e-commerce, queremos ir para o digital, a gente sabe comprar o cliente, vamos por esse caminho. E aí, a gente começou isso, e aí olhando muito para essa parte de o que vai ser crucial, onde a gente vai conseguir realmente focar que vai aumentar a conversão era em pagamentos. Então, a gente falou, olha, tudo que for... um pilar muito importante do negócio, vamos criar e vamos fazer dentro de casa.
E,
né?
na época vocês tinham a própria plataforma de e-commerce ou vocês usavam uma terceira?
A gente usava Magento.
Tá.
Na época a gente usava uma terceira. E ficamos até 2018, até que a gente foi num evento. E aí a gente conversando com outros donos de e-commerce e o pessoal falando, tô com muito problema de conversão, eu tenho pedido aprovado que é fraude, eu tenho pedido legítimo que é recusado. E aí eu e o Marcos, a gente tava no mesmo quarto de hotel. A gente chegou assim, a gente se olhou, a gente falou, cara, eu acho que a gente montou um negócio aqui, vamos testar. A gente, isso era maio, em abril tinha um evento da Vetex. A gente pegou o menor stand lá, acho que era 15 metros quadrados, não me lembro, ou menos até. E a gente pivotou assim, vamos lá e vamos ver se o pessoal tem interesse. Não tinha nada, a gente nem sabia como a gente abria a plataforma para o pessoal usar. Mas vamos ver se a galera tem interesse. E daí surgiu a App Max.
Tirado.
Mas foi assim, o negócio da gente ir ouvir a dor dos outros empreendedores, ver o que a gente tinha dentro de casa, tinha criado ali que podia servir como uma solução, e aí pegar e, cara, vamos botar um site no ar, vamos pegar um stand, vamos lá ver o que tem no mercado, se realmente interessa.
Legal. E assim, pra quem tá ouvindo a gente aí não entende direito de e-commerce, né? Um dos grandes desafios, né? Meu primeiro negócio também foi e-commerce, que a gente começou lá em fim de 2011, começo de 2012, que foi a Canui. Só que a gente vendia multimarca, diferente de vocês, que era uma pegada Polishop, que eu achei genial, sensacional. Você tem um trabalho muito grande de trazer o cliente, né? Custa muito caro fazer essa mídia, seja no Google, seja no Facebook, seja em qualquer lugar. É caro trazer visitas para o site. Uma vez que essa visita entrou no site, ela vai ter ali todo um processinho de cair na página, talvez de categoria dos produtos, selecionar o produto, escolher aquele produto que mais faz sentido para ela. Daí ela entra no produto, cai no carrinho, cai na página de produto, daí ela vai ler comentário, etc. Clica para adicionar, vai ver se tem o número certo, se tem o tamanho. Talvez panela não tivesse tanta diferença, mas a cor talvez mudasse, né? Daí vai para a página de checkout, na página de checkout, quer dizer, no carrinho, daí vai colocar o CEP, vai ver o frete. Daí entra na página de login, no login vai ter que criar conta, daí cria a conta, deve colocar o cartão, o boleto. Cara, é um funil que em todos os lugares o teu cliente está querendo fazer a compra, não tem nem goleiro para marcar o gol e às vezes você coloca uma trave na frente. E isso que vocês viram, que eu acho sensacional, que é um negócio que eu falo para muita gente quando eles querem otimizar os negócios deles, é começa de trás para frente. O que é começa de trás para frente? Já tem cliente que chega até a página de checkout e quer comprar. Começa otimizando ali. Porque ali, se você melhorar, a sua conversão já vai aumentar muito. E daí, o que de fato, a solução que vocês fizeram, que eu lembro lá, gente, né? A gente usava ClearSale, super boa, super bacana lá na Canui, e controlava muito esse lance do quanto eles se aprovavam, do quanto aprovavam, e tinha ali um tal risco que ia dar chargeback, né? Que as pessoas iam comprar, ia ser fraude, ia passar e tá tudo bem. Tava dentro do nosso modelo de negócio. Mas depois a gente foi evoluindo nisso, trouxe um dos nossos sócios lá, que era o Gustavo Koch, que começou a olhar só esse lance de pagamento, e ele começou a aprender muitas coisas, né? Putz, sempre que você fazia compra, dava um número, né? Tipo, o número, sei lá, 42, 53, nem lembro mais, você deve saber tudo. E cada número disso, ele não vinha com a codificação, né? Do que era. Também, putz, dependendo do jeito que a pessoa completava o cartão de crédito, a pessoa colocava o número errado e a própria UX, né? Ali, a usabilidade do checkout não falava, olha, esse número tá errado, porque tem um algoritmo, como que chama esse algoritmo? O algoritmo de Lair, não lembro o nome, que é um algoritmo que ele garante que aquele cartão de crédito é de fato, o BIN dele é de verdade, né? Os números. Então a gente foi colocando e melhorando várias coisas para que o próprio usuário não errasse ali, né? O que vocês de fato fizeram que é diferencial no método de pagamento de vocês, né? Que vocês fizeram na App Max, que vocês aprenderam que não tinha no mercado, que ainda não tem no mercado, pelo fato de vocês conseguirem se diferenciar.
Legal. É, a verdade é que o empreendedor digital, ele tá perdendo dinheiro a todo momento, né? Porque entra 100 pessoas na página para comprar, já cai para 30 que vão para o que adiciona o produto no carrinho. Então, em todas as etapas do funil, ele já tá perdendo. Ele vai perdendo o cliente, que vai perdendo interesse, ou a foto do produto não tá boa. Enfim, vários motivos ali que fazem com que o cliente desista. E o consumidor, ele tá cada vez mais seletivo de onde ele vai colocar o dinheiro dele. Então, o que a gente pensava, por que a gente criou a App Max, que antes era a nossa solução de pagamento, que é, o cliente que vai, ele coloca o cartão de crédito, esse cliente a gente não pode mais perder. O que é legítimo, né? O que não é fraude, a gente não pode mais perder. E aí, a gente criou toda uma tecnologia que analisa 150 dados em 4... cruza 150 dados em 4 segundos por cada transação. Irado. Porque quando a gente olha a ferramenta de mercado, ela vai olhar só para o cartão. Então, se aquele cartão, por exemplo, teve chargeback na Magazine Luiza, mês passado, pô, vai dar um score de fraude lá absurdo. É, mas vai olhar só para o cartão. O que a gente fez? A gente cruza vários dados. Então, eu olho o IP, eu olho o e-mail, eu olho o CPF, eu olho o endereço. Enfim, eu vou cruzando vários dados. E aí, a grande diferença tá que eu consigo entender que, por exemplo, eu peguei o cartão do meu irmão emprestado.
Perfeito, perfeito. É,
minha irmã foi comprar na Adidas com meu cartão. Minha irmã era menor, não tinha nem cartão, nem crédito no mercado. É, foi recusado. Por quê? Não deveria, ela não estava clonando meu cartão. Perfeito. E a gente sabe que no Brasil tem muita gente desbancarizada ainda. Então, e que não tem acesso a crédito. E pega o cartão do vizinho emprestado. Então, tu conseguir cruzar esses dados e trazer essa análise assertiva faz que no final das contas, aquela loja tenha 15, 20% a mais de aprovação legítima. E isso reflete diretamente na última linha lá do
negócio do cara.
Líquido, não tem.
Sensacional. E tem alguma coisa que eu lembro que tinha todos esses números que dava algum tipo de erro. Você mandava lá, sei lá, era um cartão do Itaú, você batia lá no cartão do Itaú e ele devolvia algum erro. Uhum. Vocês fazem algo em relação a isso também?
A gente acabou de criar uma... Porque assim, a gente é muito focado em fazer com que aquele e-commerce não perca nenhuma venda.
Perfeito.
Cara, tu já trouxe o cliente pro site. A gente, a partir do pagamento, a gente vai fazer o que tiver que fazer para recuperar esse cliente. E aí a gente viu que muitos dos cartões negavam no banco. Né? A gente montou toda essa tecnologia, essa solução.
Não era fraude, era legítimo e negava no banco.
Antes, nem passava para antifraude, mas negava no banco. E aí, muita coisa que dava para recuperar. Então, é o código 51, 57 do Banco Santander, que negou porque aquele cartão está bloqueado. E principalmente idosos, a taxa de problema de conseguir fazer a compra com cartão de crédito é muito alta. E aí a gente testou. Pegar e mandar uma mensagem falando exatamente o que o cliente tinha que fazer. Então, olá, tudo bem? Desbloqueie o seu cartão e faça a compra novamente. O link do checkout direto.
Irado.
Do produto que aquele cliente estava comprando. Deu 17% de conversão.
Nossa, que
de recuperação. Então, a gente está sempre olhando para... O pessoal fala, tá, e vocês não pensam em ser um banco? E não... Falei, cara, não sei o que eu vou fazer melhor que o Nubank, por exemplo. Eu sei o que eu posso fazer melhor em pagamentos online para trazer mais venda. E aí a gente vai trabalhando nisso. Então, legal. Isso aí foi recém-lançado agora.
Sensacional. Bettina, esse é um ponto que lá na própria Canoe a gente olhava muito, né? A gente acabou indo por um caminho que a gente vendeu a empresa para dar fit, mas uma das coisas que a gente queria fazer, a gente tinha criado... ainda bem, né? Que senão a gente seria concorrente agora, né? Só que isso lá em 2014, 2015, tá? A gente criou algumas suítes ali, alguns sistemas internos que tinham muito valor para o nosso negócio. Porque varejista, multimarca, margem baixa, cara, eficiência no talo, toda hora buscando eficiência. E o fato de você ser varejista, estar do lado de cá, né, do balcão, é diferente de quando você tem uma empresa de tecnologia que serve esse varejista. Uhum. Porque você, quando nasce com uma empresa de tecnologia, basicamente você quer fazer um código bonito, você quer resolver um problema que você acha que você conhece, mas você de fato não é o usuário. E é muito diferente quando você esteve ali nos pés do varejista, sabe o que é a dor, tocou o negócio, fez o negócio ter sucesso e falou, putz, é aqui que eu consigo me diferenciar de tudo aquilo que o mercado está fazendo. Porque a maioria das pessoas que estão nessas empresas de tecnologia nunca tocaram varejo.
Uhum.
Então, eu acho que esse foi o grande... né, salto, essa foi a grande sacada ali que vocês tiveram, né, em pivotar, né, em spin-offar o negócio de e-commerce para, de fato, virar um negócio de tecnologia. Como que foi esse dia que vocês estavam lá na VTEX, no stand de vocês, e começaram a falar, putz, a gente tem a App Max, quais que foram ali as primeiras dificuldades? Porque vender na internet um produto, basicamente você liga as campanhas, você tem um produto bom, você faz as campanhas certas, numa pegada Polishop, né, com aquela promessa, cara, essa panela não vai ter, não vai grudar nada, ela é boa pra caramba, você consegue fazer isso, que é uma venda B2C. Daí você vai fazer uma venda B2B. Só que é diferente de venda B2B. Como é que foi essa mudança para vocês como empreendedores?
É uma loucura, assim, porque quando a gente olha para o mercado de tecnologia, se tu nasce desse mercado de, vou criar uma startup e tal, ele é muito diferente da trajetória que a gente veio. Porque a gente veio de uma trajetória de eficiência, de eu invisto tanto para ganhar tanto e onde eu aloco melhor meu capital e como que eu trago esse produto mais barato. Então, era muito olhando para eficiência. Aí quando... E vendendo no B2C, porque era... Pô, liguei uma campanha, eu estourei de vender em um único dia, tive um pico de faturamento e... Tava lindo, e o resto a gente se vira pra enviar, pra entregar. E aí quando a gente vai pro B2B, não posso pisar na bola em nenhum momento. Perfeito. Porque se eu pisar na bola uma vez, eu perdi a imagem, eu perco o mercado. Fica aquela imagem. E foi isso que a gente pensou, assim, a gente falou... Vamos abrir a App Max, só que a gente precisa garantir que todo mundo vai ser muito bem atendido, que todo mundo vai, que as pessoas vão conseguir escalar e não vão ter problema de, sei lá, cair o sistema de pagamento, né? A gente tinha uma operação, a gente vendia super bem, né? Mas como que seria abrir para terceiros usarem a tecnologia que a gente criou? E aí, o que a gente decidiu? A gente falou, olha, não vamos fazer comercial nem marketing. A gente foi lá no evento, fez mais alguns poucos eventos, mas vamos crescendo só de indicação. Só podia entrar se alguém que já estivesse dentro da App Max te indicasse. Por que isso? Porque uma coisa era a gente usar a plataforma pra gente. Eu abri para um terceiro usar, tinha muita coisa que não era self-service, que eu precisava fazer
que
manualmente.
Que era hard-coded. Que você tinha colocado no código para sair rápido.
Exato. Então, assim... Eu abri... A usabilidade não era a melhor dos mundos, né? Como a experiência do usuário.
Lá no começo.
Aí a gente falou... Vamos ter um atendimento muito bom para qualquer coisa que a gente precisa fazer para o cliente, a gente consiga fazer manualmente. Assim, o que ele precisar. Se ele não conseguir fazer sozinho, a gente vai entregar manual. Seja relatório, qualquer coisa. E aí a gente ficou de 2018, quando a gente abriu, até 2020, sem comercial e marketing. Era só CS, eu lá vender, eu atendia, tipo, tem esse cliente que quer abrir conta, tá, deixa eu conversar com ele. Mas só podia entrar por indicação. E aí a gente foi melhorando a usabilidade, a gente foi escalando, foi fazendo teste de elasticidade e tudo. Nunca caiu, todo mundo foi muito bem atendido, tanto que até hoje a maior... Né, o maior número de entrada de leads é sempre no orgânico por indicação de clientes que já estão na plataforma.
Nossa, sensacional. E assim, né, vocês vieram numa trajetória um pouco diferente do que a gente está acostumado a essas empresas de tecnologia que recebem investimento para começar o negócio. Meio que vocês pegaram, imagino, né, o lucro desse e-commerce ali, desses 200 milhões que vocês venderam. Imagino que tinha uma parte ali de lucro.
Exato. Né? Não é 200 milhões de lucro, gente.
De vendas, né? Mas tem uma parte de lucro ali que vocês começaram a reinvestir para daí sim fazer essa plataforma ser mais self-service. Vocês andaram quanto tempo com os dois negócios em paralelo? Ou não? Ou vocês falaram, cara, desliga o e-commerce, paramos com essa maluquice aqui, vou focar só na tecnologia? Ou não? Vocês foram fazendo em paralelo até o momento que vocês falaram, cara, desliga e vamos... Como é que foi essa transição?
A gente tentou manter os dois em paralelo, porque o e-commerce bombando, né, dando aquele resultado líquido lá no final maravilhoso. E aí a gente... olhando para a App Max, e a App Max ainda era muito pequena, né? Obviamente, né? 2018, a gente recém-aberto. E aí a gente falou, vamos tentar manter os dois, vamos contratar aqui uma galera e vamos colocar esse pessoal para fazer o e-commerce continuar acontecendo. Isso durou 6 meses. Durou 6 meses desse... não, a gente vai delegar e o pessoal vai tocar e vai funcionar, a gente não vai precisar estar de olho na operação... Só que não tem como, assim, na minha visão, da minha experiência com que a gente teve, se a gente não tá com o olho ali, o sangue no negócio, é muito difícil dele continuar crescendo. Porque se ele tá estagnado, ele acabou. Tá morrendo. É. Igual. Então, assim, não é que ele morreu, mas ele tava estagnado. E aí... o pessoal chamava e tal, e precisava da gente pra algumas coisas. A gente falou, se a gente vai fazer duas coisas meia boca, a gente não vai fazer nada. Então, desliga todos os e-commerces, vamos parar e vamos seguir só com a Epimax. Assim, não foi uma decisão fácil.
Como que foi essa decisão? Porque imagino que aquilo que era o ganha-pão de vocês. Porque o que, que mais trouxe essa decisão de vamos parar o e-commerce?
Foi de... Sabe quando tu perde
o tesão.
Perde o tesão. A gente perdeu. Assim, de olhar e falar, cara, a gente acredita muito mais na Epimax como poder de escala, fazendo um negócio muito legal para outros empreendedores. Era um negócio que nos deixava muito animado, assim, de imagina, ele vai migrar a solução de pagamento dele só, com o mesmo investimento que ele tem em marketing, e ele vai ter 20% a mais de faturamento.
Irado.
10% a mais de faturamento, né? Vai depender da taxa de aprovação, enfim, várias coisas. Mas isso nos motivava demais. E aí a gente falou, não tenho mais vontade de estar operando. A gente tinha centro de distribuição no Espírito Santo, abri centro de distribuição próprio. Meu irmão nunca foi. Eu sempre fui pra lá, botei equipe e tal. Mas sabe quando vai morrendo, assim, tu vê...
E vocês ficaram com panela parada lá?
Tem até hoje. olha o primeiro produto que a gente importou. Gente, precisando de panela, vocês me chamem. Tenho pra vender. A gente não vende mais nada. Tem um galpão de 800 metros quadrados.
Fala com o Instagram aí, porque, porra, galera.
@ Bettina Becker querendo comprar uma panela. Pode me chamar. Lá em casa eu vou trocando. Toda vez é panela. Todo mês tem panela nova lá que eu vou trocando o jogo, né? Pelo que tem no estoque. Mas o primeiro produto que a gente vendeu, que a gente testou importar, era um produto que estava muito viralizado nos Estados Unidos, que era uma lanterna. Pequeninha, assim, uma lanterna pequena. E a gente testou trazer pra vender. Foi vendendo. A gente importou 200 mil lanternas.
200 mil lanternas.
A gente vendeu 200 mil lanternas.
Tá.
E aí, a gente, era Ano Novo Chinês. E o que, que a gente fez? Importou mais? Porque o custo de não ter era muito maior do que o custo de ter e sobrar no estoque, né? A gente pagava lá $1, vendia, né? R$10, enfim, alguma coisa assim, vendia 100. E aí, a gente... saturou no online, não vendia mais. A gente falou, cara, o que a gente vai fazer, né? A gente tem 50 mil lanternas aqui. Pode iluminar o Brasil ou ficar com isso. E aí, o meu pai tava morando na China. Porque ele trabalhava com couro, calçado, e aí saiu
do
Brasil.
O seu pai já era empreendedor?
O meu pai era vendedor. Vendedor.
Vendedor do quê? De tudo?
De couro, mais essa parte calçado e tudo mais. Mas era um vendedor muito bom. E ele foi pra China vender.
E ele morou lá um tempão.
E ele morou lá uns 2 anos, tava 2 anos. E a gente falou, pai, seguinte, não quer montar uma equipe de vendas aqui e abrir uma empresa pra distribuir no varejo físico? E aí monta aí uma equipe de representantes comerciais, meu pai. E a gente só tinha 50 mil lanternas. Mas a gente vai começar a importar vários produtos, a gente importou mais 56 produtos. E vai sempre sobrar estoque. Então, tu vai ter 100 produtos pra vender e tal. Ele, cara, tá bom, já não aguento mais ficar aqui, longe da família. Minha mãe tinha ido 2 vezes, não queria ir pra lá. Falou, tá bom, eu vou. Montou uma equipe com 50 representantes comerciais e foi... Até hoje, ele tem que ter lá estoque pra ele vender no varejo físico. Mas foi muito de olhar cada situação e de dizer... parar de vender ou importar menos... E não ter o estoque não é uma opção. Então, perfeito. O que a gente faz com o que vai sobrar, sabe?
Irado, legal pra caramba. E como que é empreender com o irmão?
Cara, pau na máquina. Mas é muito bom, assim, porque...
Vocês têm algum tipo de combinado? Porque, assim, eu não sei se eu conseguiria trabalhar com meus irmãos.
Uhum. Eu trabalho com meus dois, né?
Com os dois irmãos?
É.
Não, não porque eu não gosto deles. Eu amo meus irmãos, minha irmã, adoro eles, assim, muito. É que, putz, volta muitas coisas da infância, né? E daí o irmão mais velho normalmente é o que manda, eu sou do meio, sabe?
Mas tu já ia tomar pau ali.
Porra, ia ser uma loucura.
Foi mais ou menos isso que minha irmã mais nova, eu acho que ela sentiu, porque na época dos e-commerce ela começou e ela foi embora, né? É. Então, assim, ela falou que isso aqui não
vocês
é pra mim.
Vocês são em quantos?
Quatro irmãos. E
a minha irmã... Você é a mais velha, a mais nova do meio?
Eu tenho o Marcos, que é o mais velho, aí tem o Guilherme. Que é depois... A gente é de 2 em 2 anos, né? Uhum. Aí tem eu e aí tem a Bruna. Então,
legal.
Tô no meio também.
Boa. Mas do meio pra baixo.
Do meio pra baixo. Mas aí tô no Instituto de Sobrevivência. Mas o nosso... A gente não tem nenhum combinado, assim, mas é... A vontade de fazer um negócio acontecer, ela é... Tá muito dentro, eu acho, de cada um, assim. Então... Pô, se eu vou falar uma coisa pro Marcos, se eu vou falar uma coisa pro Guilherme, ninguém tá levando pro lado pessoal, sabe? Então, a gente não tem muito esse negócio de... Ah, me falou tal coisa. Ah, é... A gente tem... Cara, nós vamos fazer um negócio acontecer, a gente vai fazer o que precisar pra fazer um negócio acontecer. É, seja eu falar... Eu brigar lá com meu irmão, que não acontece muito, mas a gente tem conversas difíceis. E seja... Botar ali e fazer um negócio acontecer, porque a gente tá ali pra isso. Então, assim... No momento que não funcionar mais assim, tiver prejudicando o negócio, cara, tchau, sabe? Porque o negócio tá em primeiro lugar.
Perfeito. E como que... O que que cada um cuida dentro da empresa?
Boa. O Marcos cuida de tecnologia. O Guilherme tá cuidando de vendas. Então, ele fica mais... Ele cuida da parte comercial. E eu cuido de novos negócios. E... Enfim, tudo que precisa. Mas tô sempre olhando pra operação, tô sempre olhando pra novos negócios, tô sempre olhando muito pro cliente. Então, como eu já fui o outro lado do balcão, né? Eu sempre trago, eu sou quase que a ouvidoria do cliente, assim. Eu falo, cara, qualquer coisa que precisar, me liga, sabe? Porque eu vejo que essa é a diferença. É tu ser próxima, é tu saber qual que é a dor. Porque eu tive e-commerce lá atrás, mas... Qual que é a dor de hoje? Eu preciso estar sempre conectada. Ela vai evoluindo.
E vocês vão evoluindo o produto junto.
E a gente vai evoluindo. Então, a gente se divide assim, mas a gente está sempre olhando como a gente vai fazer o negócio acontecer. Então, assim, o que precisar, a gente vai fazer. Entendeu?
E todos os negócios vocês fizeram junto? E-commerce?
Todos.
E antes do e-commerce, lá o negócio de tráfego que vocês tinham também?
Tudo. Tudo junto.
E por que aí... juntos? Ah, quem que foi? Falou, ah, vamos fazer um negócio. Lembra lá em 2000, sei lá, 2014, que eu acho, 13, que foi quando vocês começaram o negócio de tráfego.
O Marcos falou, ô Beto, eu falei pro Marcos, o que tu tá fazendo? Que eu preciso ganhar dinheiro. Porque na época...
Porque você fazia o quê? Antes, você formava alguma coisa?
Eu tava trabalhando, saí do ensino médio, comecei a faculdade, fui estagiar.
Você fez faculdade do quê?
De administração.
E daí você foi estagiar com isso?
E fui estagiar com isso. E eu assim, cara, preciso ganhar dinheiro. Falei, ô Marcos, o que tu tá fazendo aí? Não, vamos fazer alguma coisa junto, cara. E aí a gente começou a trabalhar juntos. Nisso a gente já começou a trabalhar juntos. E aí...
Mas trabalhar 2014, com esse negócio de tráfego.
Isso. Trabalhar com negócio de tráfego, Facebook, olhar pra isso. E aí...
E da onde surgiu
2014.
Esse primeiro negócio?
Da onde surgiu... Acho que o Marcos foi olhar um fórum e aí tinha um amigo que é o nosso sócio hoje, o Gustavo, que tinha feito alguma coisa de anúncio de ads em Google e tinha ganhado alguma coisa. Ele falou, cara, me ensina esse negócio que tu tá fazendo. E aí começou.
E daí vocês começavam a vender esse serviço para outras empresas. Era como se fosse uma agência de marketing
digital.
Quase
como uma agência para gerar leads ali, ganhava. Mas tinha um risco, né? Porque a gente investia... E a gente ganhava por lead gerada.
Ah, entendi.
Então, se não gerasse... Já tinha esse risco do empreendedor de... Vou colocar grana e se não converter, eu também não ganho.
Risco. É. Legal.
E aí, desse aprender a vender, a gente foi criando a Epimax. Mas eu sempre fui mais pro lado comercial, lá de vendas, de falar com cliente.
Dá pra perceber.
E aí, a gente tava assim, cara, precisamos botar uma cara na Epimax e tal. Aí o Marcos assim, eu não vou ser, Gustavo. Eu também não. Eu falei, gente, o que vai sobrar que eu vou falar? Vou falar que vai ter que ser eu, né? E aí, não foi fácil, assim, mas a gente viu que faz uma grande diferença. A gente testou um criativo na época.
Com você?
Uhum.
E aí, voou?
Voou. A gente testava sempre criativo estático, um videozinho.
Testou
ali.
Com a cara dos seus irmãos também ou não?
Não, só com o do Guilherme já.
É.
Mas, converte também, mas o ser humano ali converte mais. E tem uma cara.
Legal, bacana. E, assim, quando você fala ali dessa trajetória, né? Muito legal quando vocês começaram ali empreendendo junto nessa vontade de ganhar dinheiro. Que momento que você largou o estágio para falar, vamos com tudo para cima disso? E o teu irmão também trabalhava, não trabalhava na época, os seus irmãos?
Não trabalhava. Na época foi quando a gente decidiu abrir o e-commerce. Aí a gente já fazia aquisição de tráfego para um amigo nosso que tinha e-commerce e ele parou. E ele tinha 50 funcionários na época. E a gente gerava, sei lá, 90% do tráfego dele era gerado pela gente. E aí ele falou, vou parar, vou fechar meu e-commerce, mas abra um de vocês. E a gente falou, mas é claro. E aí a gente foi alugar uma sala em Porto Alegre. E a gente já queria uma sala para 50 pessoas.
Vocês são de Porto Alegre ou não?
De Novo Hamburgo. Mas em Porto Alegre a gente sabia que ia ter melhores talentos, porque, enfim, né, bem maior e... tem metrô pra galera vir de outras cidades. E a gente já sabia que a gente queria ter 50 funcionários, porque, afinal de contas, a gente tava gerando tráfego pra uma pessoa que já tinha 50 funcionários. E aí a gente foi tentar alugar uma sala, só que a gente não tinha renda comprovada. E aí, e meu pai não podia ser fiador, porque na época também não tava muito bem. E aí, nessa época, meu pai tava nas férias da China e tudo mais. E ele falou assim, por que vocês não vão no registro de imóveis e peguem o contato do dono da sala e falem com ele direto? Porque a gente tentou em 3 imobiliárias. E nenhuma nos alugava a tal da sala que a gente tinha gostado, porque a gente não tinha crédito. E aí, o dono da sala falou, meu Deus, que ideia maravilhosa e tal. Eu alugo pra vocês 3 meses de carência, depois vocês me pagam uma mixaria e não precisa mais pagar... quando vocês puderem, vocês me pagam, ele falou.
Que irado.
E aí, eu trabalhava do chão, não tinha mesa. O Marcos trouxe a mesa que ele tinha no apartamento dele. Mas aí a gente tinha certeza que aquilo ali ia lotar em breve, assim. Era questão de tempo até a gente fazer, aí demorou 6 meses até a gente colocar no ar. Primeiro mês, 60 mil de faturamento, e aí dali foi crescendo, assim. Acho que 2018 a gente devia estar com uns 80 funcionários no e-commerce.
Sensacional, muito legal. Pessoal, se você está curtindo aqui, ó, o papo de gestão, convido vocês a, né, ajudarem a gente a continuar aí no top 5 podcasts de negócios aqui do Brasil. Então, vai lá no Spotify, avalia a gente, compartilha com os amigos de vocês e segue a gente também para todo novo episódio que soltar, vocês receberem aí em primeira mão, tá bom? Bom, história lá de 2018, uma maluquice de empreendedorismo. Vocês, cara, pivotam o negócio, focam na AppMax. A AppMax começa a crescer ali mais devagar, sem dinheiro de fora, com o próprio lucro que vocês foram reinvestindo. E na hora que a gente olha hoje, 2023, vocês têm 450 pessoas no time, 450 colaboradores. Fiquei sabendo que já tiveram momentos que tiveram muito mais... algo como 700, 800 pessoas.
2021, gente do céu.
E nesse período todo, né, desde que começaram, transacionaram mais de 5 bilhões de reais na plataforma. Transacionado. É uma loucura isso, né? Como que foi esse processo de crescimento, de contratação, de garantir que a cultura ela era relevante? Por que vocês chegaram a 750 pessoas e depois diminuíram? Como é que foi isso?
Legal, vamos falar de erro, né? Falar do que a gente errou, assim que é bom. O que aconteceu? A gente foi crescendo, né? A gente foi dobrando o volume transacionado todo ano. Então, todo ano a gente foi dobrando de tamanho. 2021, a gente olhou pro mercado e falou assim, vamos colocar mais gente. Porque se a gente colocar mais gente, a gente vai crescer mais rápido. E aí, a gente chegou a 750 pessoas.
Mas vocês, como que era a divisão de comercial, tech?
Era muita operação. Muita operação. Operação de antifraude, operação de análise de...
Mas as pessoas ligavam para fazer antifraude?
Não, era uma análise humana. E aí, às vezes, tinha essa parte de ligação só para validar. Tá. Então, a gente queria garantir muito que o nosso sistema, que o nosso algoritmo estava passando... Hoje, 98% passa só na tecnologia, sem precisar de um humano ali. Mas a nossa visão era de que o mercado tava aquela loucura de...
Covid, todo mundo digitalizando.
Crescendo e muito dinheiro no mercado e tudo mais. A gente falou, vamos colocar uma galera para dentro. Porque a gente vai... Se a gente colocar gente, a gente vai crescer. Só que a gente errou. Porque a gente deveria talvez ter arrumado os processos antes. e não colocado uma galera ali que, no final, era um trabalho que uma pessoa fazia, ela dividia em duas. Então, ela não era muito produtiva, não ficava muito produtiva. Perfeito. Logo, estagnava o crescimento dela, porque ela não se desenvolvia. E aí, a gente viu que a gente tava errando ali. E aí, a gente decidiu, olha, não foi assim um corte geral de layoff, mas a gente foi melhorando os processos. Foi ganhando eficiência.
Uhum.
Basicamente isso. A gente botou muita gente porque a gente não tinha muita eficiência nos processos. E aí, quando a gente começou a ajustar os processos, a gente tá com 450 pessoas e dobrando, né?
Continua dobrando.
Continua dobrando. Então, assim, não tava em crescer pessoas, porque uma empresa de tecnologia, é claro que se for uma questão de crescer pessoas, tá certo também e tá ótimo. E a gente falou, não vamos deixar de crescer por contratação. Só que eu acho que o problema muito tá em contratar e não contratar gente muito boa. Porque o custo, pra mim, de uma pessoa muito boa, ela é igual a 3, mais ou menos. Então, se eu tiver muita gente muito boa, eu vou precisar de menos pessoas na equipe, né?
Perfeito.
E é isso que tá acontecendo hoje, assim. Então, eu vejo que a gente errou muito e talvez não contratar tão certo as pessoas. Porque se a gente tivesse pessoas certas, elas arrumariam os processos, né?
Perfeito. E nessa época, vocês tinham 750 pessoas, né? Estavam ali, a gente tá falando de 21, a gente tá em 23. Então, eu imagino que vocês cresceram muito de lá pra cá. E vocês não tinham investimento de fora. Vocês chegaram ali em algum momento ficar no limite de conseguir pagar folha? Porque eu imagino que esse seja o maior custo hoje, né? Folha, depois provavelmente tecnologia para conseguir, né, processar todo esse tanto de transação que vocês têm. Vocês chegaram em algum momento ficar ali perto do... será que vai ter grana?
Não, nunca. Porque a gente veio de uma... acho que teve uma escola muito boa, que foi o varejo. E aí a gente veio ali de muito ganho de eficiência, de estar olhando para onde eu vou investir com maior retorno e como que eu vou ganhar. A gente sempre olhava a última linha e sempre estava acostumado a trabalhar com um negócio muito rentável, que era o e-commerce. Então, a gente nunca... para ter ideia, assim, a gente estava num escritório que era um escritório... a gente entrou e era aquele escritório de advocacia antes. Então, acho que a gente reformou e fez o escritório bonito e não fez nada. E era aquilo ali que tinha. E era uma mesa para 6 pessoas e tinha 8, entendeu? Então, assim... a gente nunca chegou no ponto de, pô, será que a gente vai ter que fechar? Porque a gente sempre foi muito eficiente.
Perfeito.
Em termos
Vocês
de custo.
Vocês sempre se preocuparam muito com geração de caixa, lucro.
Só que isso prejudicou por um certo tempo. Por quê? Porque a gente não olhava as pessoas como, talvez, como um investimento, assim, de, pô, vou contratar uma pessoa, vou pagar, né, vou contratar uma pessoa de mercado que tá valendo tanto e vou pagar isso. E a gente demorou pra ver isso. Demorou bastante tempo pra ver que a gente precisava de pessoas muito boas trabalhando com a gente, senão o negócio não ia crescer, né? Dependendo só de quem tinha fundado ali. E aí a gente, por estar sempre segurando, a gente não via como investimento. Dizia, ah, vou contratar o mais barato possível, né? E aí a gente demorou, acho que foi 2021 que a gente viu que, pô, a gente precisa contratar uma galera muito boa, senão a gente não vai crescer, né? E já tinha gente muito boa na operação, mas a gente viu que elas tinham que se multiplicar, né? Então, a gente olhou muito para processo de contratação, cultura, e começou a olhar para isso como um investimento e não como uma despesa ali, né?
E tem algo ali na cultura de vocês que é única?
Acho que sim. Porque quando a gente olha empresa de tecnologia, tá? Que não tem investimento, que tá crescendo e cresceu dessa forma sem nenhum investimento de fundo, de terceiros, enfim, é muito difícil. Só que isso tem muito olhar dos donos no negócio. Então, assim, a gente tá dentro do negócio, entendeu? Eu tô olhando, eu vou pra dentro do processo que precisar, eu vou olhar no detalhe que precisar ser olhado pra garantir o sucesso do negócio. Então, e as pessoas talvez elas não estão acostumadas com isso, né? Eu vejo que tava falando com um gerente nosso. E eu tava questionando ele algumas coisas que ele tava fazendo. E a gente sempre questiona. Porque eu quero desafiar pra chegar na melhor ideia. Não tô te questionando porque eu tô duvidando da tua capacidade.
Perfeito.
Só que o mercado, eu vejo que ele sempre olhou com... O mercado em si, às vezes, olha com... Ah, tu tá me questionando. É porque tu tá duvidando da minha capacidade e eu não posso ser questionado porque eu já tô nesse patamar aqui, né? E a gente sempre questiona pra chegar na melhor ideia, pra executar, de fato, a melhor ideia. E eu vejo que as pessoas, muitas vezes, não estão preparadas pra isso. Elas acham que tu tá duvidando da capacidade delas. E isso eu acho que é o que nos fez chegar até aqui, assim, que é tá com a mão na massa do negócio. E muita gente acha que, pô, é esse level, é fundador do negócio, já tem mais de 450 pessoas, talvez não deveria estar olhando isso aqui. Cara, eu deveria sim. eu deveria porque eu quero fazer um negócio da melhor forma possível, e eu vejo que quem... e as pessoas crescem muito rápido lá, porque quem vai desenvolvendo e vai crescendo junto e vai... Pô, me deu esse feedback e eu acho que eu posso fazer isso aqui melhor. Pô, a pessoa, ela cresce,
se desenvolve
sim,
muito rápido.
Absurdamente rápido.
E isso vocês sentem também que... esses layers, né? Esses times que estão ali abaixo dos fundadores, né? O primeiro nível, o segundo nível, o terceiro nível, eles também pegam esse senso de indagação, de desafio, de, putz, sempre dá para fazer melhor, deixa de fato entender a causa raiz, você tá com o norte certo, né? Que é muito o papel óbvio de, putz, deixa eu achar qual que é a causa raiz do problema. Uhum. Para, em cima disso, conseguir, de fato, montar a melhor solução, né? Você sente que, pelo fato de vocês estarem lá no dia a dia, de vocês fazerem isso recorrentemente, o time também entende isso, começa a fazer isso para baixo?
Muito. Eu vejo que a gente... porque é um papel de cultura ali, né? E a gente não deixava isso tão claro na nossa cultura. Porque o que aconteceu? 2000, ali, pandemia... Antes da pandemia, a gente vivia todo mundo no escritório e a cultura estava ali instaurada e era muito fácil e tudo funcionando muito bem. Pandemia, a gente começou a contratar muita gente remoto, a gente nem trabalhava remoto antes. A gente até nem sabia o que fazer, tipo, tem que mandar todo mundo para casa, como assim? Como é que a gente vai fazer, né? E aí a gente falou, tá, e agora, né? Como é que a gente vai fazer? O time crescendo, tem gente entrando, como é que eles vão entender o nosso jeito de trabalhar? E aí o Gustavo e o Marcos, a gente sentou e a gente fez os nossos valores, o nosso propósito e desenhou ali. Mas eu acho que de lá pra cá, algumas coisas também foram mudando. Então a gente tá redesenhando os nossos valores. Porque é algo vivo, né? Algo Sim. que ele vai... Não é muito diferente do que a gente já tem, mas é algo pra deixar mais claro ainda o que se espera de cada um ali, o que a gente valoriza e o que a gente não valoriza. Então, eu vejo que sim, né? Os gerentes, eles sentem esse negócio da gente tá ali, da gente querer fazer acontecer, da gente tá olhando as coisas nos detalhes com eles e ajudando. E, cara, eu acho que é por esse caminho. Eu acho que por aqui vai melhor. E ouvindo também de... Tá, eu acho que não. Eu acho que é isso, isso e isso. Tá, tua ideia é melhor, realmente. Vão com a tua ideia. Mas eu sinto que isso... os gerentes e tudo mais, mas não é uma cultura que é muito... Não é muito fácil, assim. Não é algo que todo mundo se adapta. Assim como qualquer cultura. Tem gente que vai se adaptar pra morar no Japão. Tem gente que não se adapta pra morar no Brasil. E tá tudo certo, né? Então, eu vejo que esse nosso sangue no olho, esse negócio de botar a mão na massa, de questionar, de estar tá aberto pra ser questionado, né? Porque a gente brinca lá, né? Gente, ninguém faz nada que falarem pra vocês que a Betina ou o Marcos mandaram. Não faz. É uma regra. Ah, tu tem que fazer isso porque a Betina mandou. Não faz. Porque assim, ó, tu tem que entender porque tu tá fazendo. Não tá fazendo o que a Betina mandou. Tu tá fazendo o que é o melhor pro negócio, porque eu vejo que XYZ vai acontecer se a gente for nesse caminho aqui. Então, a gente tá fazendo todo esse trabalho de cultura agora. A gente
Legal.
Tá finalizando agora.
Bacana. Qual que foi o momento, assim, mais extremo nesses... Desde 2015 até hoje... nos negócios de vocês, você fala, cara, esse momento aqui, fala, caramba, que loucura que foi, pro positivo ou pro negativo?
Vamos pro positivo primeiro. Eu acho que foi. Acho que foi esse. Não sei se foi esse ano, deixa eu pensar agora esse ano. Se teve... Acho que foi esse ano, que foi o momento que a gente integrou com a Shopify.
Tá.
A gente demorou.
Conta um pouco mais.
Faz 4 anos, tá? Já tinha um... Tem 2 pessoas que são da Shopify no Brasil. E a gente já vinha falando com eles há 4 anos. E era sempre um não... A gente já pensou em botar um outdoor na frente da casa do cara da Shopify pra ver se a gente conseguia. Mas era... A gente não conseguia contato, a gente não conseguia... enfim, falar com eles. E quando a gente conseguia, né? O pessoal da Shopify já foi no escritório, era sempre um... Ah, não... Não. E aí eu encontrei o Marcelo da Shopify num evento. E aí eu falei, hoje é meu dia. Vai ser hoje. E aí eu falei com ele, falei com o pessoal lá, falei com... A gente fez uma call depois. E aí quando eles falaram assim, tá bom, vamos integrar. E eles nos vendo como um super parceiro, assim, pra gente foi algo que... Sabe quando tu vai batalhando e tu não vai desistindo? E daí tem dia que tu pensa, ah, cara, mais um não. Então, e é a maior plataforma de e-commerce do mundo, né? Então, pra gente foi um grande
vocês
dia.
Vocês atendem mundo inteiro ou só Brasil?
A gente, por enquanto, só Brasil, mas ano que vem teremos novidades.
Irado.
E eu acho que legal. O pior, assim, eu acho que foi fazer um planejamento estratégico e pecar na execução. Planejar uma coisa...
Dá um exemplo um pouco melhor.
Assim, a gente teve, acho que por vários anos, nosso planejamento estratégico não funcionou. E aí, quando a gente...
Por quê?
Eu acho que o planejamento estratégico ele tem que ser top-down.
Tá bom.
E a gente fazia muita gente, várias coisas, e juntar todo mundo, e não saía nada, tá? Aí, quando a gente sentou só diretoria e fez... E a gente pecou na execução por acreditar que aquilo ali era simples e subestimar talvez a execução ou não acompanhar tão de perto. Enfim, a gente errou. Eu acho que foi muito frustrante naquele ano. Então, pra mim, eu acho que o fazer o planejamento e ter certeza que era aquilo que precisava ter sido entregue. Então, pô, a gente fez um planejamento. Finalmente, a gente chegou num planejamento que era muito claro o que a gente precisava fazer. E aí, tu pecar na execução, perfeito, sabe? Então, eu acho que pra mim aquilo ali foi o pior, assim.
Vocês vêm de um movimento bootstrapping, né? Pra quem não entende o que é bootstrapping, basicamente, eles nunca receberam investimento de fora. Eles são sócios da empresa inteira, 100%, parecido com a gente aqui no G4, nunca teve dinheiro de fora e reinvestindo muito no próprio negócio, né? O que você vê assim, né? Imagino que vocês devam ter muita gente procurando vocês para comprarem vocês, ou empresas querendo vender para vocês. Como é que é esse dia a dia de, putz, talvez tem uns gigantes que vêm olhar e falar, vamos fazer um negócio?
Boa. O que acontece? Por que a gente é bootstrap até hoje, né? Porque a gente simplesmente não encontrou ninguém que a gente gostaria de ser só. Eu acho que essa é a verdade, assim. E que pagasse o preço que a gente também acha que o negócio vale. Não nesses termos, mas acho que a gente nunca encontrou alguém que desse aquele match perfeito de falar, a gente quer ser a maior plataforma de pagamento, por enquanto, do Brasil, mas logo em breve vamos expandir, já tá quase nos finalmente aí, vamos lançar coisa nova, mas a gente quer ser a maior, a gente quer ser a melhor, vai ter alguém, um fundo, enfim, um estratégico que vai nos levar para esse caminho... Beleza, vamos juntos e vamos fazer isso aqui acontecer. Agora, se não vai, eu não quero correr o risco de não conseguir, do negócio morrer, porque a gente não conseguiu levar ele com as próprias pernas, assim, que perfeito, a gente não tinha caixa. Então, vejo muito negócio bom, que é um negócio genial, e que o negócio morre porque não tem a próxima rodada. E a nossa cabeça sempre foi de vamos fazer um negócio de um jeito que, se vier alguém aqui, vai agregar. Né, se vier algum sócio aí, venha agregar pra gente poder crescer mais rápido, pra gente atingir o nosso objetivo. Mas se não, a gente não vai depender disso. Porque a gente não vai depender da próxima rodada do mercado, porque a gente tem um negócio muito bom. E a gente não vai querer morrer por culpa do mercado, perfeito, de investimentos que não tá bom naquele determinado momento e aí tu morreu na praça. Então, essa sempre foi a nossa cabeça, sabe? Mas isso não quer dizer que a gente nunca vai captar ou que, enfim, né, os próximos passos a gente não sabe, a gente vai fazer o nosso melhor para conseguir ir crescendo e atingir nosso objetivo sozinho. Agora, se vier alguém no meio do caminho para ajudar,
mas
vambora.
Assim, né, hoje no fim do dia vocês já tomaram uma proporção de TPV, né, que é o total processado, de valor total processado ali na plataforma, uma receita também relevante, imagino que o lucro e o fluxo de caixa também sejam interessantes, o que faz com que vocês sejam assim, qualquer fundo que queira entrar, o valor hoje é um valor já assim, não é um valor de Series A, Series B, talvez seja um valor de Series C, Series D, né? Que, putz, é um valor bem maior e mesmo, putz, hoje vocês têm 100% do controle, vocês decidem o caminho que vocês querem, se vocês quiserem mais devagar, vão, se quiserem mais rápido, vão. Que é uma liberdade que, normalmente, quando você segue um caminho de receber investimento externo, Você também tem que dar retorno para esse cara que investiu em você. Né? Imagino também que vocês não precisem fazer umas secundárias para colocarem dinheiro no bolso, porque imagino que uma vez por ano, duas vezes por ano, vocês devam distribuir aí um dividendos interessante, né? Para deixarem vocês tranquilos. Então, também vejo que, assim, mesmo que, a não ser que tenha, né, no planejamento estratégico algo óbvio do que você vai precisar usar o dinheiro para crescer, talvez não faça nem sentido.
É, o que a gente vê, assim, para atingir o nosso objetivo, a gente consegue sozinho, com o lucro que a gente gera hoje, a gente consegue crescer, a gente consegue olhar para onde a gente vai. Por exemplo, né, agora tava olhando, vai ter o VTEX. Cara, eu tô brigando com os gigantes. Eu tô brigando com os gigantes do mercado, os gigantes plataformas de pagamento do mercado. Eu vou menor que os caras? Não vou. Eu vou botar grana, eu vou, pelo menos eu vou igual. E eu posso decidir isso, porque eu acredito que o retorno vai vir depois. Se eu tivesse alguém ali, pô, teria que discutir, talvez a gente entender que faria sentido sim, mas hoje eu vou lá, eu decido e eu vou fechar e vou, né, fazer o negócio acontecer e depois eu vou também me virar pra fazer o retorno acontecer. Mas no nosso planejamento de crescimento como um todo, eu não dependo de fazer
uma rodada
aí no mercado. Perfeito. Então, se vier e vá nos ajudar, ok, vamos embora, vamos fazer acontecer, agora se não, né, a gente vai fazendo, sei lá, vai fazendo o melhor para a empresa, sabe, não dependendo, vai fazendo o melhor para crescer, e aí o futuro tem alguns caminhos possíveis, né, a gente pode continuar crescendo e vai sozinho, pode fazer um IPO, pode fazer uma rodada, pode, enfim, fazer um M&A, adquirir outras empresas, né, tem vários caminhos aí, mas o que a gente sempre tá olhando é para como a gente caminha sozinho.
Legal, muito bom. Bom, indo para a parte final aqui do nosso bate-papo, já estamos quase uma hora nessa conversa, que eu gostaria de ficar aqui o dia inteiro, porque é muito divertido, tem muita história boa. A gente tem aqui o que a gente chama de bate-bola do gestor. Basicamente, eu vou te fazer uma pergunta rápida, você responde ali também sucintamente. Para você, o que, que constrói um bom gestor?
Mão na massa e contratar gente boa.
Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para a Bettina que estava começando lá em 2013, 2014, o que, que você diria para você mesmo?
Contrata gente boa. maravilhoso trabalhar com gente boa. Assim, cara, tu acorda todo dia e tu pensa, cara, que coisa maravilhosa trabalhar com essas pessoas, sabe? É uma outra coisa.
Bom, o time aí, né, da App Max deve estar muito feliz agora de saber que ela também está feliz, que vocês são tudo gente boa.
mas eu vejo que gente inteligente quer fazer o negócio acontecer, sabe? Gente boa arruma o processo.
Boa, boa. E se você tivesse, né, uma cápsula ali para escrever uma mensagem e abrir só daqui 10 anos, o que, que você escreveria para você? Para quando você abrisse ali há 10 anos, você querer ler aquela mensagem.
Que a gente conseguiu ser a maior plataforma, que a gente conseguiu ajudar muitos empreendedores a escalar o negócio e a gente se tornou a maior plataforma de pagamentos.
Irado. Você lê muito ou não?
Ler muito é uma palavra muito forte, né? Mas assim, leio. Gosto de ler, assim. Eu acho que, pra mim, tem um livro que eu já li duas vezes e fui inclusive no... Esse autor esteve no Brasil e eu fui no evento dele. Eu não sei se não teve no G4 também, mas...
Qual o livro que é?
Scaling Up.
Do Verne. Já teve algumas vezes aqui com a gente.
Ele veio aqui, né?
Eu fui no G4 Club. Há 3 anos atrás a gente fez um evento também com ele pra turma de comunidade. Putz, sensacional. Ele passou lá... Acho que fazia uns 4, 5 meses, ele passou 3 dias com a gente lá.
Ele é genial. E aí, quando teve pandemia, a gente tava montando a parte de cultura, de valores, a gente se baseou todo no livro.
Irado. Scaling Up, galera, Scaling do Up. Verne. É muito bom esse livro. Muito bom. Você quer deixar aí um recado pra turma aí que tá te ouvindo? Aproveitar pra fazer seu merchan aí. Já fez muito, né? Aproveita.
Ô, gente, é só comercial, né? Então, assim, mas pra quem quer vender online assim, independentemente da plataforma que você vai usar, olha os dados do negócio como um todo. Então, olha principalmente a conversão de cartão de crédito pra ver quanto que tá aprovando. Então, hoje na App Max, 70% dos clientes têm aprovação acima de 97% com zero de chargeback de fraude. E eu vejo que muita gente tem mais medo de perder do que de ganhar. Então, eu tenho medo de ter mais aprovação e com isso ter mais chargeback, então vou perder dinheiro com chargeback. E aí nessa vai perdendo 20% do faturamento. Então, assim, independentemente da plataforma de pagamentos que você vai utilizar no seu negócio, olha para os dados, né? Porque para mim é que se não tá olhando os dados, não tá gerenciando. Perfeito. E aí vai passar batido. E não tenha medo de perder, né, gente? A gente tá aí para empreender. A gente tem que botar a cara no negócio e fazer acontecer. Porque ficar muito no medo também não vai fazer, né? Se a gente tivesse ficado no medo lá atrás de... Ah, vamos perder o faturamento aqui, o lucro dos e-commerce, porque a gente vai postar na AppMax.
Não estaria onde está hoje.
Não.
E o chimarrão?
Tu tem que ir lá no meu podcast, que daí tu toma um chimarrão comigo,
fechado,
entendeu? Mas
combinado.
Tomamos todo dia. Todo dia.
Todo dia. Combinado.
Combinado.
Boa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui de mais um papo de gestão. Esse papo super divertido, onde eu aprendi bastante aqui com a Betina. E fiquem ligados aí para os próximos episódios. Segue a gente lá no Spotify, no YouTube. Recomenda e compartilha para seus amigos, avalia a gente lá com 5 estrelas e bora para cima. Até a próxima, galera. Valeu.